agora, Lepopcast. Diversão, informação, entretenimento.
Deixa o que rola na cultura pop.
Lepopcast. Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast. Aqui falando com vocês é o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
E aí, Carlão, como é que tá? Sussa na bussa, cara.
É, tamo indo.
Ah, galera, vocês ouvindo aí esse Lepopcast, hoje nós vamos falar sobre Tokusatsu. Vamos elaborar um pouquinho mais esse tema, comentar um pouquinho, destrinchar algumas coisas, até porque a gente tem aí Power Rangers no cinema recentemente, e isso vai despertar a curiosidade de muita gente que talvez não teve acesso a isso na infância, ou na adolescência, ou pra gente mais nova, né, do que a gente que já tá aí nos intas da vida, né?
Boa, nem fala, viu, mano?
E vocês vão conferir isso depois da vinheta.
Está no ar, Lepopcast. No Lepop.
Começando mais um Lepopcast, hoje nós estamos falando sobre os tokusatsus. Nada melhor do que para começar com esse tema, a gente passa algumas informações para vocês, principalmente para você que talvez não conheça o tema e tal. Carlão, quer definir o tema pra galera aí?
Então, o tokusatsu, ele é um termo usado antigamente para filmes de efeitos especiais, né? Na verdade, é uma junção de duas palavras. Tokusatsu define agora o gênero de heróis japoneses. O exemplo mais recente aí que a gente tem são os Power Rangers.
Exato. E só acrescentando aí o esquema das palavras, né? As palavras são tokushu, satsu...
Não consegue, né?
Satsusei.
Isso aí.
Desculpem o meu japonês, tá? Ele não é tão fluente quanto eu gostaria. Né? Eu tô um pouco destreinado.
dá pro gasto, cara.
É? Mas, bom, o que interessa é que é isso aí. É literalmente isso mesmo. Seria filmes de efeitos especiais.
Hoje é um termo usado para os heróis japoneses.
Mesmo não sendo da nossa época, né? Porque a gente acabou pegando depois, né? Tipo um Lion Man. Lembra do Lion Man, cara?
Lion Man é das antigas,
nossa,
hein?
Nossa, hein, velho? Porra, Lion Maru.
Mais antigo ainda, eu acho que é o Spectro Man, né, meu?
Spectro Man, pode crer, cara.
Esse aí é da época dos nossos pais, mano.
É, tinha o National Kid.
Numa distribuição, Sato Company. Mais forte do que as armas científicas atuais. Supera o impossível, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. National Kid.
Lembra?
Nossa,
National Kid, cara. Se eu não me engano, galera ouvindo aí, o pessoal mais antigo aí, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, o National Kid, ele surgiu meio que como se fosse um spin-off. Porque o personagem em si surgiu pra ser usado num comercial de marca de pilhas.
Caraca, isso aí eu não sabia não, mano.
E aí a galera aproveitou aquilo e o pessoal gostou tanto daquilo que acabaram transformando aquele personagem que foi criado só pro comercial, que depois acabou virando uma série Tokusatsu, National Kid. Se eu não me engano, foi com o National Kid. Galera aí mais das antigas, tal, pessoal setentista, tal, por favor, me corrijam se eu estiver errado. eu tô aqui puxando da memória mesmo.
O Nacional Kid é de 1960, né, mano?
É, ele chegou aqui no Brasil bastante tempo depois, né?
Bem depois.
Sempre teve esse delay, né, cara?
Sim.
Inclusive, um outro ponto interessante da gente trazer aqui pra galera é como que as séries Tokusatsu ficaram conhecidas aqui no Brasil.
Bom, vamos começar aqui pelo Jaspion.
Nossa, grande Jaspion, né, cara? Jaspion foi um divisor de águas, né?
Sim, então, o Jaspion, ele, junto com os Changeman, abriram as portas aqui, né? No Brasil, pra essa febre começar.
Foi um divisor de águas, até porque antes de Jaspion, todo mundo achava que era impossível existir japonês de cabelo crespo.
Verdade.
É, filhão, vocês acham aí que só existe japonês de cabelo liso? Vai nessa.
Veja o Jaspion.
Galera mais nova, assista Jaspion pra você ver.
Uma das curiosidades aí do Jaspion, a galera fala Jaspion, mas se escreve Juspion, tá? Eu tô lendo aqui como se escreve, tá? Essa palavra é uma junção de outras duas, né? Significa Justice e Champion.
Nossa, pode crer, cara. Cacete, eu não sabia disso, velho.
Se escreve Juspion, mas aí deram um jeitinho aqui e deixaram o Jaspion.
Caramba, agora faz todo sentido. Sim. Porque na abertura falava o campeão da justiça.
Puta, exatamente.
Pode crer, cara. Nossa. Nossa, velho. E por falar nisso, pessoal, tipo, acabar dando um jeitinho e tal. Naquela época rolava muito esse negócio de readaptações nas dublagens. Tanto que... Ai, cara. Era Kikera o nome da bruxa, né?
Não, era Kyuza.
Kyuza, isso.
Kyuza e a irmã dela, Kyumasa.
Isso, Kyuza, ela mesmo. Que ela tinha aquele golpe lá que... Bere, bere, bere. Bara, 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 bere, bere. Berebetan Katabanda, né? Que ela sempre
falava. Mano, é um negócio assim, cara. Era uma sempre, palavra meio estranha.
Era isso, ela falava Berebetan Katabanda. A questão é, no original, ela falava Berebetan Katabunda.
Você é louco, cachoeira!
E os caras tiveram que readaptar isso na dublagem, porque sabia, cara, BR é a desgraça. A gente não pode deixar um negócio desse pra uma série pras crianças. Não dá, cara.
É, não. É melhor adaptar mesmo.
Vocês que tiveram oportunidade aí de ver Jaspion pela internet e tal, baixar os episódios no áudio original, vocês vão ver ela falando. Ela fala Berebetan Katabunda. Não é Katabanda, é Katabunda.
Bom, uma outra curiosidade aqui do nome do Jaspion, né? É que lá no Japão o nome dele é Kyoju Tokuso Jaspion. É um negócio bem estranho, mano. Bom, mas traduzindo aí, ficou como investigador de monstros, Jaspion.
Nossa.
E aí foi lançado aqui no Brasil com o título de O Fantástico Jaspion.
É engraçado como você pronuncia O Fantástico Jaspion e você já lembra da música, né?
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan.
Putz, era da hora, cara. Caramba, dá uma saudade desse negócio.
Mano.
Das séries Tokusatsu que passavam no Brasil, eu acompanhei bastante. Eu não acompanhei tantas quanto você acompanhou, né? Porque você ainda, tipo, depois foi procurar mais posteriormente, né? Eu acompanhei mais só pela televisão, mas, cara, Jaspion era a série que eu mais gostava, cara.
Ah, de todo mundo, né, meu? Jaspion e o Jiraiya.
É, Jiraiya, cara. Nossa, na abertura, a hora que ele passava aquele papel celofane lá, que era a janela, era sensacional, cara. Nada se compara àquilo.
O Jaspion, ele foi produzido pela Toei Company, exibido originalmente entre 15 de março de 1985 a 24 de março de 86 pela TV Asahi. Foram um total de 46 episódios. O nome do ator, né, que interpretou o Jaspion é Hikaru Kurosaki, também dublê.
Nossa, é verdade.
Ele era dublê, cara.
Eu tinha ficado sabendo de uma parada dessa, que ele não usava dublê nas cenas dele.
É, então, na verdade, ele não chegou a vestir a armadura do Jaspion. Quem vestiu foram outros dublês.
Sim, sim. Eu me refiro às cenas de luta que ele fazia sem armadura.
Sim.
Tinha muitas cenas que ele era jogado nas paredes, caia no chão. Tinha muita cena de queda, muita coisa assim. Era impressionante porque, tipo, você não via corte de câmera e também não via ângulo diferente de câmera, pra não mostrar o rosto. Você tocando nesse assunto é que eu tô me tocando nisso.
O mais da hora é que ele nunca chegou a vestir armadura, né, mano? Isso é foda, velho.
Poxa, já pensou que triste, cara?
Pelo que o que disseram, parece que a armadura era um pouco menor que ele. Então, por isso que ele não chegou a vestir. Eu não sei se você percebeu isso, mas usaram duas armaduras.
Sim, disso eu lembro.
Que uma era toda cromada e a outra não. Mais puxada pro branco, né?
É.
O Jaspion, ele foi transmitido aqui no Brasil pela Rede Manchete no dia 22 de fevereiro de 1988. É, não teve tanto tempo assim, né? Passou em 85.
Foi de 85 a 86 lá no Japão, chegou aqui em 88, um delayzinho aí de 2 anos.
Fez um sucesso do caralho aqui, né?
Nossa, cara, Jaspion foi sensacional.
Bem mais do que lá no Japão, né?
O que foi engraçado de perceber.
Aí, né, dizem aí, né, segundo uma galera entrevistou aí o pessoal da Toei, e a Toei disse que o Jaspion não teve tanta divulgação quanto teve os outros Metal Heroes na época. Eu não sei, né? Eu, sei lá. Se pegar, por exemplo, hoje, o exemplo disso são os Kamen Riders. A divulgação deles quanto a filme e outros eventos é muito forte. Tem que ver o cenário daquela época, como é que era, né? O comercial e tudo mais. Disseram aí, divulgaram aí recentemente uma outra questão aí, que foi por conta que o público japonês já tava meio saturado já, né? E você tinha ali, antes do Jaspion, o Gavan.
Sim.
Depois o Charivan e o Shider.
Nossa, pode crer, cara.
Então você tem aí o Gavan em 1982, o Charivan em 1983, o Shider em 1984 e depois o Jaspion.
85.
Aí a galera meio que, né, já tava de saco cheio com aquela mesma história e tudo mais. Tudo bem que o Jaspion, ele não chegou a ser um xerife espacial.
Sim,
como os outros. Mas aí a galera já tava meio saturada com essa história e tudo mais, e aí perdeu um pouco de audiência. Eu acredito mais nessa explicação do que na outra.
É, faz mais sentido.
Sim.
Engraçado que a ordem com que ele passa lá fora é a ordem inversa do sucesso que essas séries fizeram aqui no Brasil. Tirando o Shider, porque o Shider veio passar aqui no Brasil bem depois, cara.
É, eu não sei, não, prefiro não falar a respeito dos outros heróis, porque eu não cheguei a assistir.
É, mano, o Shider veio passar no Brasil aqui bem depois, cara. Bem depois mesmo.
Mas também, eu vejo as armaduras dos caras, eu piro, mano. Eu falo, puta, fui louco. Mano.
Nossa, era muito da hora, cara.
Inclusive, aí uma outra curiosidade a respeito do Jaspion, os caras iam colocar o nome dele de De Niro. Isso é porque os produtores, né, da época gostavam de homenagear os atores americanos.
Nossa, velho, ia ser muito estranho.
Aí não, então, saca só a ideia. Só com essa ideia. O Jaspion ia ser uma homenagem pro Robert De Niro.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Cacete, cara.
As séries anteriores, por exemplo, o Gavan, foi uma homenagem pro francês Jean Gavan.
Não sei.
O Shider, por exemplo, foi uma homenagem ao americano Roy Shider.
Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria?
Porra. Os negócios é meio viagem, né, mano? Mas tá aí, mano.
E o Giban?
Puto, o Giban não. O Giban já não foi assim, cara.
Bom, de verdade, eu nunca vi ninguém chamado Giban. Mas nossa, cara. De Niro ia ser...
É, ia ser... ia ser foda, mas... Os caras, né, iam colocar o nome no herói
Puts
de De Niro.
Grila, cara.
Ah, ia ficar estranho, né, o investigador de monstros De Niro.
Puts,
bosta.
Velho, mano.
O fantástico De Niro.
Mano, olha, ainda bem que deixaram como Jaspion.
É, mesmo. Não, graças a Deus.
E é engraçado, mas eu gosto da pronúncia, né? Jaspion.
Ficou marcado, né, mano? Você fala Jaspion, você já lembra da zoeira, porque, de certa forma, o Jaspion é um zoeiro, né, mano?
Sim.
Você via muitos episódios dele brincando ali e tudo mais, zoando. E era engraçado, mano, pra época. Era muito engraçado.
E é bacana isso, porque outros tokusatsu não eram tão zoeiros assim.
Não.
Eu acho que é por isso que ele foi tão bem aceito aqui no Brasil, cara.
Sim.
Justamente pela zoeira. Porque BR é... Vocês sabem como que é BR, né? Se não tiver a zoeira, o negócio simplesmente não vai aqui, né? Porra, que legal de saber disso, cara.
Só uma última coisa aqui é a respeito dos SH Figuarts do Jaspion. Eles foram feitos para o público brasileiro, tá? Em conjunto aí com a Pizzy Toys e a Bandai. Teve uma conversa aí entre as duas empresas, resolveram fazer o Jaspion para o público BR, né? Mas o boneco em si, ele não é exclusivo do mercado brasileiro. Foi comercializado lá fora. Tanto é que se você procurar, você acha ainda bastante Jaspion. Foram fabricados muitos exemplares. E as vendas não foram tão bem lá fora quanto foram aqui no Brasil.
Caramba.
Ah, eu garanti o meu. Eu tenho o meu aqui.
É realmente estranho ver, cara, que... Tipo assim, eu gostava dos outros, né, tal, mas Jaspion foi uma coisa que marcou muito mais do que Giban, do que Gavan.
Sim.
Pra mim, falando assim, né, é interessante saber que lá fora, pra quem a série foi feita, não teve tanto alcance assim.
Complicada essa questão aí, mas só saindo um pouquinho do assunto aí, por que que supostamente não deram continuidade ao Lost Canvas? Exatamente por conta disso. Embora ele tenha feito sucesso no Ocidente, lá no Japão não foi bem aceito, não fez tanto sucesso. Então a empresa não quis dar continuidade. Um dos produtores até deixou bem claro que, bom, se o público japonês aceitar, gostar e pedir a volta da série, eles voltam a transmitir. Se não, vai deixar do jeito que tá.
Nossa.
É bem um foda-se, né? O Ocidente que se lasque. O que interessa aqui é o mercado japonês. Se o mercado aqui não aceitar... Não vai sair do papel nunca mais essa porra aí.
É interessante, né, a visão de mercado dos caras.
É, mas é um negócio que visa mais lá do que o restante do mundo, né?
Sim, agora eu fiquei curioso pra saber isso em questão de números. O quanto eles consideram lucrativo ter uma venda disso só no mercado interno? A quanto que é vendido uma série dessas pro exterior? Porque agora eu fiquei interessado em saber disso daí. Aí você tem que levar em conta as barreiras de exportação, né? E mais toda a questão de carga tributária dos outros países pra onde você tá levando aquilo.
É.
Pra eles ignorarem o sucesso absoluto de uma série num outro continente, economicamente falando, eu fico sem entender a lógica do negócio.
É, eu também não consigo entender, porque o Brasil gostou dos Cavaleiros, em específico, você vê a galera pedindo a volta do Lost Canvas.
Não, Lost Canvas é sensacional, cara. Aquilo ali é que é Cavaleiro de Ouro,
exatamente,
mano.
Exatamente.
Aquilo ali é que é Cavaleiro de Ouro, mano. Cacete, velho. Os Cavaleiros de Ouro da saga lá das 12 Casas é tudo um bando de bundão, cara. Aqueles lá era foda, cara.
Os caras iam pra treta, mano. Não dava nem aí se era Deus ou não, velho.
Eu vou chutar a sua bunda divina daí. Caramba, mano. Aquela frase foi foda.
Manigold de câncer.
É, cara.
Mas enfim, né? Eu gostaria de entender como que funciona a mentalidade dos caras lá fora.
É, eu queria entender isso daí em questões econômicas.
Enfim, bom, voltando aqui pro...
Vamos lá.
Pro Jaspion. Foram anunciados também os bonecos do Magaren, Spilvan e Metalder. Anunciaram
Nossa,
lá numa
feira.
Spilvan,
pode crer, cara. Sim. Caramba, Spilvan, pode crer.
E
véio.
Tem uma curiosidade aí, uma relação do Spilvan com o Charivan. Bom, depois a gente comenta sobre isso.
Sim, sim.
Então, aí a Bandai anunciou lá os protótipos, porra, todo mundo ficou animado. Caralho, mano. Puta, aí lançaram o Jaspion, teve aquele retorno bacana e não lançaram os outros três. Ficou por isso mesmo. A esperança é que a gente pelo menos veja o Magaren, já que ele volta filme do Gavan versus Decaranger. Então muito provavelmente aí com o filme, né, se o filme fizer um sucesso, aí a gente pode ver aí no mercado o Magaren.
Porra, cara, aí sim, hein?
Inclusive, tem a possibilidade do Jaspion aparecer nesse filme aí. Então, pra galera que não viu o trailer aí, entra no site do Lepop e dá uma olhada no trailer.
Tá lá a matéria lá, Space Squad Gavan versus Dark Ranger.
Deca Ranger. Isso.
Que é a galera do Super Patrulha Delta, né?
É, essa aí. Inclusive tem um Power Rangers dessa série também.
Inclusive, a questão do Magaren, isso daqui é uma curiosidade pra galera. O nome dele em inglês foi traduzido como Mad Gallant, louco galante.
Que viagem é essa, velho?
Nada a ver, né, cara?
ele tinha meio que, né, ele era meio galanzão, ele era meio bonitão lá no Jaspion, né, mano? O cabelinho dele, todo estiloso.
Todo penteadinho,
óculos escuro
e tal, e não sei o quê.
Ah, mano, o cara era firmeza ali no Jaspion.
Mas
né?
Mad Gallant, cara, mano, isso é um nome muito podre pra um vilão, cara. Não, na boa, cara. Pô, velho, nome de vilão é Rachacu, Tranca Solta, Pirata Alma Negra. Pô, velho, mas... Louco Galante, cara, ou Galante Louco, velho, é mesmo...
Doideira total.
Pô, cara.
Bom, aí só falando aí do ator aí que interpretou o Spielman também aí. Ele fez o Bomberman no Jaspion, né? O nome dele é Hiroshi Watari. É, inclusive, ele foi o Charivan. E aí, depois, ele voltou como o Spielman. E interpretou também no Jaspion o Boomerang.
Nossa, cara, que da hora.
Da hora, né, mano? Caramba, esses caras aí, hora, eles velho. Vivem... Se você for pensar, cara, a maioria dos atores aí tiveram uma participação significativa numa outra série de herói. Ou foi bem passageira mesmo, mas pelo menos eles participaram aí.
Verdade, né? Isso é bacana de você ver assim, porque não é só uma questão de vamos trazer o ator tal pra fazer uma pontinha aqui. Não, é uma questão de respeito ao personagem que aquele ator ajudou a construir por tanto tempo.
Sim.
E pela geração de fãs que aquele personagem trouxe consigo ao longo dos anos, né? Mesmo após a série principal ter acabado e tal. É engraçado que sempre continua trazendo mais e mais fãs. Isso é bacana de ver.
Bacana mesmo.
Galera, falando agora a respeito dos Super Sentais. O que são Super Sentais?
Super Sentais é aquela galera lá, aqueles heróis, aquele grupo de heróis coloridos. Hoje a gente vê aí como os Power Rangers.
Né? Que é o grupo mais famoso, né?
Mais
que perdurou,
famoso.
Perdurou por mais gerações, né?
Mais da nossa geração. São os Changeman.
Esquadrão Relâmpago! Changeman!
Go Five.
Hachiagare, Heiwano Shishatachio.
Flashman.
Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra, elevadas para os confins do universo. E após 20 anos.
Entre outros.
Centenas de outros, né, cara? Caramba, mano. Putz, teve Super Sentai pra cacete,
é, os
cara.
Os que destacam aí, se destacam da nossa época, são os Changeman e os Flashman.
E os Flashman,
né?
Pode crer. Google Five, ele... Eu acho que aquele lencinho dos Google Five não ajudava muito, cara.
Não.
Aquele lencinho não. No pescoço era muito estranho de ver, cara. Mano, eu era criança e eu ficava vendo aquele bagulho e falava... Que essa porcaria desse lenço no pescoço,
que
cara?
Que porra é essa aí?
É, que, Pra que essa merda desse lenço no pescoço?
Que vai ajudar esse lenço aí?
Isso vai atrapalhar, né, mano? Os caras tá lá lutando, vão pegar por esse lenço aí e vão sentar o cacete nos caras, velho. Não é possível.
Ah, enfim. Bom, aí é uma questão aqui, vamos começar pelo Flashman. O nome original é Show Shinsei.
Não consegue, né?
É Show Shinsei Flashman. Traduzindo aí alguma coisa como Supernova Flashman. Foi lançado aqui no Brasil como Comando Estelar Flashman.
Igualzinho.
Sim.
Mesma coisa aí, Supernova pra Comando Estelar.
É.
Tá ali, pau a pau, cara.
Pau a pau.
Mesma coisa. Tião e Mariano. Igualzinho, igualzinho.
Flashman foi produzido pela Toei Company, né? Foi exibido lá no Japão entre 1º de março e 21 de fevereiro de 87. Pela mesma TV, TV Asahi.
Grande TV Asahi, né? Produziu um monte de coisa dessas, né?
Nossa, e até hoje, velho.
Ela é a maior produtora do ramo, né?
Sim. Se eu não me engano, os Kamen Riders ainda são transmitidos por essa TV aí.
A gente vai falar dos Kamen Riders já já, galera.
Bom, o Flashman ele estreou aqui no Brasil em 6 de março de 89. Também pela extinta Rede Manchete.
Na boa, viu? Rede Manchete faz falta.
Faz.
Você lembra do US Mangá?
Lembro.
Que passava às sextas-feiras?
Lembro, lembro.
Nossa, cara. Mano, ali que eu fui aprender o que era anime. Nossa, cara.
É, tinha o Clube da Criança, né?
Puta merda, cara. Pode crer, velho. Nossa, tinha o Clube da Criança. Caramba, você desenterrou a parada aí agora.
Mas tá velho, mano.
Porra, velho. Nossa, que tristeza, cara. Caramba, velho, tinha o Clube da Criança, mano. Nossa, cara, Rede Manchete faz falta, cara. De verdade, muita falta.
Podia voltar, né, mano?
Podia voltar com a mesma qualidade de programação antiga, né? Nossa, cara, era muito bom Rede Manchete, cara.
Uma curiosidade a respeito do Flashman, foi o primeiro seriado Super Sentai a ter um segundo robô, o Titan Jr. Lembra dele?
Puta, pode crer, é verdade.
E o robô era mó ligeiro, né, mano?
Nossa, cara,
rápido
é verdade, cara. Tinha dois robôs. Nossa, pode crer, cara.
Eu não esqueço nunca, isso pra mim não sai da minha cabeça, quando o Flash King é derrotado, mano.
Nossa, cara, foi...
Aquilo ali não sai da minha cabeça, aquela cena do Flash King caindo, mano. Porra, você era acostumado a ver aquele robô vencer tudo que era parada, mas aí naquele episódio...
Naquele episódio, quando ele cai... Mano, os caras fizeram uma produção tão foda, né, cara? Porque você... A hora que ele vai caindo assim, tipo, aí vem aquela angústia de você ver, você fala, não, cara, não, ele não pode tombar, não, velho, não,
deu,
não.
Aquele dia deu até vontade de chorar, mano.
É,
eu vi
véio.
Aquele episódio, cara, eu falei, puta, não é possível que isso tá acontecendo.
Pique a morte do Giban, né?
Sim, outra
nossa,
foda, mano. Nossa.
Morte do Giban foi caramba. Rolou até corte de braço, velho.
É, o negócio era meio... Bom, até mesmo o Magaren, quando o Jaspion arregaçou o Magaren.
Sim.
Eu lembro do Magaren morrendo e sendo ressuscitado pela bruxa lá, acho que... Não sei, eu não lembro se era a Kyuza ou a Kyumasa que ressuscitou o Magaren. Eu lembro, cara. Eu lembro.
Eu não lembro qual das duas que foi também, não. Mas foi um couro que o Jaspion deu nele, velho.
Nossa senhora. Foi
mano,
muito foda.
Você esperou anos por aquela luta, né, cara? Anos. Porque Sim. os caras tinham essa de ficar reprisando episódio, né?
É.
Não tinha esse daí de, pô, vamos dar continuidade aqui no episódio. Não. Opa, tá dando audiência? Então, volta
tudo. Vamos começar de novo.
Nossa, eu tinha um ódio disso. Cacete, como eu tinha ódio disso, cara. E aí, quando chega a luta do Jaspion com o Magaren, caramba. Nossa, que luta foda, cara.
Foi muito foda.
E o engraçado é que, assim, o Magaren ficou... Durante os anos que a gente ficou esperando a luta deles, né? O Magaren ficava se gabando, tal, que ia esfarelar o Jaspion na porrada, não sei o quê. Mas tomou um pial, caramba! Mano, já começa a luta com ele apanhando. Não tem aquele, não tem aquele negócio de, tipo, o vilão começar vencendo e aí o mocinho e vira a luta no final, tipo, ceia.
É.
Não, não teve. Não teve. Não. Tipo, o Jaspion tava em outro nível, cara. O Jaspion tava em outro nível, velho. O Magaren tinha que upar muito pra poder enfrentar o Jaspion. Nossa, bom, aquela luta foi...
foi épica.
Caramba, eu vou até assistir aquela luta de novo, cara. Caramba, foi foda mesmo.
E eu vou procurar depois desse episódio aqui do Flash King pra mim recordar, mano, porque puta que pariu, velho.
Foi tenso mesmo. Eu lembro de ver assim e falar, caramba, cara, não, Flash King não pode cair, não.
Foi quando apareceu o Titan Jr., mano. Você lembra o caminhãozão chegando?
Lembro.
E aí tocava uma música,
puta,
né, mano?
Pode
uma
crer.
Musiquinha. Fala, caralho, mano. Falar aqui sobre os dubladores. O Jim, o Red Flash, foi dublado pelo Francisco Britas. E o mesmo dublador dublou os Reds em Google Five e Maskman. Ó, o Maskman, a gente esqueceu de citar eles também.
Uma misteriosa e inexplicável força se esconde por trás do nosso corpo. Quanto mais treinarmos o nosso corpo, essa força infinita se manifestará.
Defensores da Luz!
Teve o Machine Man. Lembra do Machine Man? Bem, cara. Pô, imagina, ele tirava o óculos lá pra poder se transformar, né?
E usava um carro também, né? Não era um carro?
Eu usava um carro. Os outros todos usavam moto, né?
E se você for ver o preço de um action do Machine Man, caralho, é de arrancar o couro, mano. É caro.
É, porque ele é bem raro, né, cara?
Sim, é bem
ele
raro.
Ele é bem raro.
Muito difícil de achar.
Machine Man,
bom, mas
cara,
aí, retomando aqui, o do elenco de dublagem brasileira aqui, já morreram o Carlos Laranjeira, dublou o Blue Flash.
Pode crer, cara.
Nossa. O Gastão Malta, que dublou o Dr. Keflin.
Lembro. E eu lembro da voz do Gastão Malta, cara.
Sim, esses caras aí são lendários, né, mano?
São.
O Lábaro Miguel, o Monarca Ladeus. O Marcus Lander, o Vandar. Lembra do Vandar?
Não, do Vandar eu não lembro, cara.
O Vandar, mano, era aquele cara que tinha um topetão. Ele era meio esbranquiçado, com...
Você
lembra?
Cara, nossa, velho. Caramba, cara.
Aí a Daisy Celeste dublou a Nefer. Lembra da Nefer?
A Nefer eu lembro.
É mó gata a Nefer, né?
não tem como esquecer.
O Ezio Ramos Galdan, o Muibo Okuri, que foi o dublador do Kaura. O Kaura foi uma pedra no sapato dos Flashman, cara. Foi uma treta, hein?
Puta, cara, eu não lembro.
O Kaura, cara, o Kaura é... Me corrijam se eu estiver errado aí. O Kaura foi um dos caçadores que raptaram os Flashman e levaram eles da Terra.
Nossa, eu não lembro disso, cara. Como eu não lembro disso?
Procura a imagem do Kaura aí que você vai lembrar dele na hora.
A few moments later.
Puta merda, cara. Agora eu lembrei.
Esse
agora eu
cara
lembrei.
Aí foi a pedra no sapato deles, velho.
Nossa, pode crer, cara. Ele era todo ardiloso e não sei, sim, o quê. Lutava pra caramba e tal. E era difícil dos Flashmans ir pra cima dele. Ele era muito bom.
É, isso mesmo, ó. Ele organizou um grupo chamado de Caçadores Espaciais. Se aliou ao Monarca Ladeus. E aí saiu aí pra capturar seres vivos em outros planetas. Veio aqui na Terra e capturou as cinco crianças que deram origem aos Flashman. No original ele chama Sir Cowler.
Sir Cowler.
Caulor pra Caura. Né? Ah, igualzinho aí, hein, mano?
Mesma coisa, né?
Comentar aqui um pouco a respeito dos Changeman. Esquadrão Relâmpago Changeman.
Isso é um nome imponente, cara.
Sim, sim, sim. Eu gosto também do nome japonês. Dengeki Sentai Changeman.
É mesmo, né? Tinha esquema de Sentai Changeman. Pode crer, sim, né?
Puta, essa, eu lembro do cantor falando essa frase. Dengeki Sentai Changeman.
Puta, pode crer, né, cara? Era assim mesmo.
E aí, bom, eles desembarcaram aqui no Brasil nos anos 80, né? Ao lado do nosso lendário Jaspion. Foi produzido aí em 85.
Cara, anos 80 foi definitivamente uma época muito boa, cara. A gente pegou essa época de Tokusatsu, de Super Sentai, a melhor fase da TV Cultura, da Rede Manchete, dos games.
Não tinha nem como salvar, né, mano? Você vencer aquela
bagulho
porra
era
lá
sangue,
ou então...
Era sangue no zóio, cara. O negócio era na raça, cara. Não tinha esse negócio de cartão, memory card, não, save. Não, você tinha que passar a fase inteira ali. E não tinha, a alternativa era dar pausa. Dar pausa pra dar uma descansada e tal.
E dava um ódio, né, mano?
E altas bolhas nos dedos, cara.
Se você tomasse no rabo ali, no chefão ali, velho, acabou, mano.
Já era, volta do começo.
Já era, senta e chora.
Era assim.
Ah, e o negócio aqui do Changeman, só voltando aqui no assunto, teve 55 episódios, né? Mais longa dos anos 80. Também foi o segundo mais longo da franquia Super Sentai. Perdeu somente pro Goranger. Esse Goranger teve 84 episódios.
Caramba, velho.
84 episódios. Caralho, mano. Hoje é difícil, hein, meu?
Cacete, mano. 84 episódios, cara.
84 episódios é episódio...
Não, ainda mais pra época lá, né? Não era tão comum fazer uma coisa tão ampla assim, né? Com tantos episódios assim. Tinha sentido isso pra época.
E eu, como consumidor, estou me sentindo lesado agora.
Porque pra cá não passou nem um terço disso, né?
Então, olha o sacanagem aqui nos Changeman, por exemplo, aqui, ó. Tiveram dois episódios de 25 minutos que não passaram aqui.
Cacete, cara.
Nunca foram transmitidos aqui no Brasil. Esses dois episódios só foram lá, só colocaram ele depois, mas lá no box.
Mas por que não passaram aqui?
Cara, não
sei. Por algum contexto, tipo...
Eu não sei, cara. Não sei, mas... Depois aí, quando saiu a coletânea dos Changeman aí, colocaram esses dois episódios lá. Eu acredito que sejam filmes, né? Porque são especiais de cinema.
Talvez possa fazer sentido por isso, né? Tipo, vocês estão comprando direito pela série e não pelos filmes. Vendo por esse lado, talvez possa ser essa a explicação, né?
Senta e chora aí, BR. Vocês vão só assistir a série e os filmes... Não, os filmes não. Vocês
Nossa,
vão comprar,
cara,
os filmes.
Que raiva. Que raiva que deu agora, cara.
É, depois eu vou atrás de assistir esses dois filmes aí, porque agora eu fico curioso, cara.
Eu também.
É, tem um negócio aqui do ator aqui, o Shiro Izumi, Change Pegasus. Ele também fez sucesso aí no Japão, em Gil Ranger. Inclusive, essa série aqui foi a série que deu origem aos Power Rangers. Na série, ele era o Dragon Ranger, mais conhecido aqui pra nós como Ranger Verde.
Nossa, cara. Power Rangers, ele não surge aqui como um projeto inteiramente novo, né? Eles aproveitaram muitas cenas do G-Rangers, não foi?
Alguma coisa, né? Ele, na verdade, é uma história completamente diferente do G-Ranger. O que foi aproveitado mesmo foi a Rita Repulsa, as roupas dos Rangers e os Megazords.
É por isso que tem aquela discrepância de qualidade de imagem de quando você tá vendo as cenas deles gravadas nos Estados Unidos e o que é passado em algumas coisas na saudosa pedreira do Japão.
É isso aí.
Já aproveitando, galera, que a gente tá falando aqui de Power Rangers, comentar um pouquinho sobre os Power Rangers, eu queria, antes da gente falar da série, falar um pouquinho pra vocês a respeito do filme e já dizer aqui pra vocês que, olha, eu fiquei surpreso com o filme. De verdade, eu fiz até uma publicação no meu Facebook porque eu fui pro cinema sem expectativa nenhuma.
É, eu não assisti ainda, né? Mas é bom mesmo o negócio?
Cara, olha, é bom. Tem alguns pontos que eu queria abordar aqui com vocês, aproveitando, né, já isso. O filme, ele apresenta problemas de edição. Como que a coisa funciona, vocês que estão ouvindo a gente aí e tal? O diretor, ele senta lá com o editor, tal, com os editores, acompanha o processo de edição e tal. Eles decidem as cenas que entram, o que sai, o que encurta, o que estende, onde entra algum B-roll, onde sai e tal, beleza. Depois ele apresenta a versão, entre aspas, final pros executivos, pros investidores, pra galera que deu o dinheiro pra que aquilo fosse produzido. É a palavra dessa galera que conta na hora do filme ir pras telas. É essa galera que dá a palavra final. E é essa galera que chega pro diretor depois e fala: olha, não gostamos dessa cena. Corta essa cena. Esse filme tá com uma minutagem. Minutagem é o total de minutos do filme. Ele tá com uma minutagem muito grande, precisa retirar tantos minutos do filme. Ou esse filme tá muito curto, precisa acrescentar tantos minutos no filme. Ou a gente não gostou de tal coisa, isso aqui precisa mudar, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Então, quem for assistir Power Rangers, quem ainda não assistiu Power Rangers e for assistir Power Rangers, né? Não sei se na data de publicação desse Lepopcast aqui, se Power Rangers ainda estará no cinema, né?
Em nome de Jesus, cara.
Não, tem que estar. Tem que estar, cara. Porque, pô, foi muito bom. Eu vou assistir de novo. Mas quem for assistir no cinema vai perceber que existem cenas que elas simplesmente acontecem do nada. Você percebe que aquela cena tinha uma continuação prévia. Ela tinha um início, ela se deu em algum momento antes daquilo que ela tá aparecendo ali nas telas do cinema. Ou seja, alguma parte dela foi cortada. Isso fica bem visível no filme. E por que que eu digo que são problemas de edição e não são problemas de roteiro que você tem no filme? Porque o roteiro é muito bem amarrado. Eu cheguei a ficar impressionado com isso no filme dos Power Rangers. O roteiro é muito bem amarrado. Os personagens são muito bem construídos. Sério, eu fiquei surpreso, de verdade, porque o filme tem muito clichê. Cara, absurdo a quantidade de clichês que você vai ver no filme. Tem tomada clichê, gesticulação clichê, expressão facial clichê, tem fala clichê, corte de cena clichê. Cara, tem muito clichê. Mas o mais legal é que a galera conseguiu pegar esses clichês e trabalhar eles de um jeito tão, puta, tão, tão bem feito, que na hora que você vê o filme você fala: caramba, cara, ficou legal isso daí. Pra vocês que estão ouvindo esse Lepopcast, que não foram assistir Power Rangers, mas que ainda vão assistir, aguardem pelo Hora de Morfar. Que é sério, eu fiquei impressionado com a ideia que os caras tiveram pra botar o Hora de Morfar. Eu fiquei o filme inteiro pensando: meu, como é que os caras vão botar esse Hora de Morfar? Porque tá tendo um monte de clichê até agora, eu tô gostando de como esses clichês estão aparecendo. Eles vão surgindo de uma forma muito natural, tô gostando disso, pá. Mas o Hora de Morfar me marcou porque, tipo, eles constroem a cena pra entregar pra você um momento onde é falado uma hora de morfar de um jeito que você aceite aquilo na construção do filme, cara. E é isso aí, eu já falei demais do filme, vamos falar da série.
Ah, mas é bom saber essas coisas, se preparar, né, pelo que vem pela frente aí.
É, uma coisa, pra todos vocês ouvindo esse Lepopcast, isso é pros fãs de Power Rangers, tá, que acompanharam Power Rangers desde do lançamento da série e tal. Não aguardem ver um Power Rangers da série nas telas. Não, esqueçam isso. O que vocês vão ver no cinema é uma releitura de Power Rangers. Contextualização de Power Rangers para a época atual, ok? Tanto que ele é até um pouco mais sério em algumas coisas. Uma das coisas, por exemplo, que vocês vão ver a galera falando em Power Rangers é: nós precisamos matar a Rita Repulsa.
Nossa,
cara,
a hora que eu vi
os caras usando o termo matar, que eu falei: caralho, cara, aí sim, mano, agora o bagulho ficou louco. Não, a gente precisa matar a Rita Repulsa. Eu falei: caramba, mano.
Aí sim, deve ser uma fela da puta a Rita Repulsa no filme, mano.
Cara, olha, eu não quero dar muito spoiler pra galera, porque eu sei que tem gente que, diferente de nós, que não ligamos pra spoiler, tem gente que se escuta spoiler, tipo, simplesmente desaba, né?
Ah, mas deixa quieto só.
Mas olha, a Rita é foda, hein? Vou falar só isso.
É, tá bom.
Aí vamos falar da série. Que, aliás, isso é um recado bastante importante de passar pra todos vocês. A Netflix colocou à disposição dos seus assinantes todos os Power Rangers de todas as épocas.
Olha que foda, hein, mano.
Disponíveis lá na Netflix. Então, sério, galera, todos os Power Rangers estão lá. É muito Power Ranger.
Porra, demais a conta, hein?
Tô fazendo a conta aqui. 2000 years later. 27 Power Rangers. É sério, galera.
É Power Rangers que não acaba mais.
Tem 27 séries de Power Rangers lá no Netflix. Tipo, série, tipo assim, entre série, especiais e tal. Tá lá disponíveis pra vocês. Acessem lá, vai lá na Netflix, vai lá na busca e digita Power Rangers. Vocês vão ver. Vai lá. Agora vamos falar da série.
Vamos lá. Essa série aí, aqui temos aí a releitura nos cinemas, foi a primeira série dos Power Rangers, né? É, intitulada de Mighty Morphin Power Rangers. Originalmente, ela é a 16ª série japonesa Super Sentai, tá? Essa série aí é a tal da Kyoru Sentai Zyuranger, né? Esquadrão Jurássico Zyuranger. É o nome da série original.
Agora faz todo sentido.
É, faz, né? Pelos robôs.
Assistam,
né?
Um filme que vocês vão entender.
É, pode crer. Bom, como eu disse, aí é a série que deu origem ao Mighty Morphin Power Rangers. Algumas curiosidades aqui a respeito do Ranger Verde, né? Ter se tornado branco. Na verdade, o Ranger Branco, não sei se vocês sabem, ele é de um outro esquadrão Super Sentai aí. Aí os caras pegaram só esse personagem pra trazer os Power Rangers. Aí ele substituiu aí o Ranger Verde.
Caramba!
Na verdade, na série original aí, no G-Ranger, o Ranger Verde morre com um pretexto, né? Pra não falar dessa mudança aí de Ranger, pra não espantar as crianças na época, né? Falar, não, pô, usar violência aí. Foi dito que o Tommy lá, né, perdeu os poderes e depois ele recupera já como Ranger Branco.
Isso é uma coisa interessante da gente falar, tipo, como que era o contexto de violência, né, naquela época, né? Tinha uma série onde todo mundo saia dando porrada em todo mundo, saia batendo em todo mundo, tinha tiro e espadada a rodo, e aliás, espadas que quando encostavam no pano, soltavam faísca. Isso era sensacional. Isso era a melhor parte da série.
É, se você for ver aí, né, o Ranger Verde some, né, de repente. Pelo que eu me lembro, assim, ele some.
Sim, ele some mesmo.
Eu não me lembro se a primeira aparição do Ranger Branco foi no filme. Eu acho que foi no filme, né, com os Ninja Rangers lá.
Eu não me lembro, cara, de verdade. Era da hora porque ele tinha flautinha, né, cara?
Sim,
tinha pra invocar
o Dragon Zord.
Pô, o Dragon Zord era muito foda, cara.
Ele foi substituído aí pelo Ranger Branco, mas eu não me lembro, sinceramente, em qual circunstância, cara, porque pra mim foi no filme, naquele contra o Ivan Ozzy.
Puta, pode crer, cara.
Eu acho que foi nesse filme aí que apareceu o Ranger Branco. Que aí, tipo, mudaram, né? Meio que houve uma mudança até no traje dos Rangers, que anteriormente não tinha no peito deles os dinossauros, né?
Sim.
E no filme apareceu.
Bem lembrado. Aparece depois do filme, pode crer. É tipo a armadura dos Cavaleiros do Zodíaco quando muda. Versão 2.0.
Então, galera, a Machiko Soga ficou mais conhecida depois que os Power Rangers vieram, né? Foram americanizados. É a Rita Repulsa. Ela é conhecida como Bruxa Bandora.
Ela tinha um outro papel lá fora, né? Então, né? E aí aqui os caras, tipo, fizeram...
Deram o nome de Rita Repulsa pra ela.
Então, tipo, os caras fizeram o mesmo esquema que fizeram com o Kung Po, né?
Basicamente.
Pegaram as cenas dela. Aquele filme é sensacional. pegaram as cenas dela e acoplaram um aqui com a galera, né?
Tanto é que você não vê os Rangers destransformados atuando com ela, na mesma cena ali, né?
Faz sentido. Eu não sei se Power Rangers é a maior franquia Super Sentai, até porque eu não sei de outros que tiveram tantos, entre aspas, derivados da série, assim, né? Que nem no caso, você tem o Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers Dino Supercharge, Power Rangers Wild Force, Power Rangers Mystic Force. Eu tô falando em inglês, tá, galera, aqui, porque eu não lembro os nomes de todos os Power Rangers em português, né? O Supercharger, o Dino Trovão, Power Rangers SPD, né, o Super Patrulha Delta.
É desse daí que é o Deca Ranger, né? Foi esse Power Ranger derivou do Deca Ranger.
Sim, e aí você tem o Power Rangers Dino Charger, você tem o Power Rangers In Space, Power Rangers Samurai, Power Rangers Zero, Power Rangers Turbo, Power Rangers Tempestade Ninja, Power Rangers Fúria da Selva, Power Rangers Super Mega Force, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Mega Force, Power Rangers Time Force, Power Rangers Super Samurai, Power Rangers RPM, Power Rangers Operation Overdrive, Power Rangers Light Speed Rescue.
É Power Ranger pra porra.
Porra! E aí você tem alguns especiais dos Power Rangers que saíram, né? Tipo, fora os filmes, tá, os especiais desses Power Rangers mais novos, né? Power Rangers Clash of the Red Rangers, que é aquele especial que reúne todos os Rangers vermelhos.
Puta, foda. Caramba. Esse aí eu queria assistir, mano.
Vejam lá no Netflix, tá tudo lá. É muito Power Ranger.
Só uma questão aqui a respeito dos Super Sentais aí. A Bandai, ela não... Ela parou de fabricar aí os SH Figuarts dessa galera aí. Justamente porque não vende muito lá no Japão.
Caramba, cara, que bosta.
E aí eles pararam de fabricar e os poucos que existem aí no mercado são vendidos aí a preços exorbitantes. A gente pega aqui, por exemplo, os próprios Power Rangers, o G-Ranger ou o Mighty Morphin Power Rangers, né? Porque foram lançados a versão japonesa, existe a versão japonesa aí dos Power Rangers e a versão americana. Qualquer uma das duas não se encontra no mercado por menos de R$500 cada action figure.
Desanimador, hein?
Porra. Os mais caros.
Caramba, 500 pilas, velho.
É, os mais caros aí, hoje, da série original dos Power Rangers, é a Ranger Rosa, né? A Terra Ranger e o Ranger Branco. Os valores deles variam de R$800 a R$1.000 cada um.
Caramba!
É um Hot Toys aí, hein, mano?
Cacete, é muita.
Um lacrado, né? Um lacrado, sem ninguém pôr a mão. Já um de segunda mão aí você encontra aí até uns 600 conto, aí você consegue encontrar. Mas é difícil achar quem venda, né? Porque geralmente a galera tem a coleção.
Vamos falar agora de um nome aqui que é o Jiraiya.
Jiraiya, o incrível ninja. Ninja Jiraiya.
Foi outra coisa, assim, que também foi um divisor de águas, né? Principalmente pela questão de marketing.
O Jiraiya, na verdade, ele foi mais uma série que não fez sucesso lá no Japão, mas aqui arrebentou, né?
Ele foi muito bem recebido aqui.
Sim. Aí o nome original dele é Sekai Ninja Sen Jiraiya, traduzindo aí como Guerra Mundial Ninja, que no Brasil ele veio com o Incrível Ninja. Jiraiya, o Incrível Ninja. Tudo a ver, né? Guerra Mundial Ninja é igualzinho.
Igualzinho. Igualzinho, cara. Engraçado é que tem uma escola de ninjutsu no bairro da Liberdade, que ela é do mestre do ator que fazia o Jiraiya lá, não é?
Tetsuzan.
É, então. Tem uma parada assim, não tem?
Então, o que acontece? Eu não sei se o Takumi Tsutsui, ele realmente é praticante de alguma arte. Eu sei que o ator que interpretou aí o Tetsuzan Yamashi, né? Ele sim é um lutador. Pelo que eu tô vendo aqui, é o fundador da Bujinkan, Casa do Guerreiro Divino, uma instituição que ensina o ninjutsu. É isso que eu tenho a informação.
Ela tem um dojo ou tal, alguma coisa?
Eu não sei, velho. Aqui
no bairro da Liberdade, em São Paulo. Eu sei porque eu tenho um amigo que faz ninjutsu lá. Eu podia ter convidado ele pra participar do podcast, né? Mas agora já...
Mas numa outra oportunidade, por que não? Bom, o que eu sei aqui, por exemplo, ele é um doutor, né? É Masaaki Hatsumi, o nome dele.
Sim.
Pelo que eu sei dele, ele é um dos maiores doutores na questão de
Não consegue, né?
Traumatologia. Lá no Japão. O cara é foda, mano, lá. O cara, além de lutador, é um doutor, mano. Aí esse sim tá virado no Jiraiya. É o que eu sei, cara, porque, sinceramente, com relação ao Takumi, eu não sei se ele pratica alguma coisa, cara.
Eu preciso rever.
Atualmente, ele trabalha como dublador de filmes americanos no Japão.
Porra, que da hora.
E vira e mexe, você vê ele por aqui, né? Nessas Anime Friends da vida aí, o cara tá por aqui. Vira e mexe, os caras convidam ele e ele vem mesmo. Não tá nem aí, não.
Atenção, interrompemos esse Lepopcast para um aviso.
Fala galera, como vocês estão acompanhando esse Lepopcast aí, nós estamos falando agora nesse momento sobre o Jiraiya. E eu havia feito algumas observações tal a respeito do idealizador da série, Masaaki Hatsumi, e eu havia comentado que ele tem uma escola, né, um dojo aqui em São Paulo. E eu tenho um amigo que pratica ninjutsu lá. Comentei também que eu podia ter chamado ele para participar desse cast, mas eu só lembrei depois. Então eu consegui entrar em contato com ele, peguei algumas informações a respeito da escola, peguei mais algumas informações da série, algumas curiosidades, e vou acrescentar isso para vocês agora. Eu já queria agradecer a ele por passar essas informações, né? Então fica aí o nosso obrigado ao Anderson Mascarenhas. Muito obrigado mesmo, Anderson. Valeu. E galera, eu vou ler aqui para vocês o texto que ele mandou, ok? Então segue o texto. Masaaki Hatsumi, idealizador do seriado Jiraiya, é também o fundador do Bujinkan, sistema marcial que inclui 9 Ryuha, que são escolas de artes marciais. No primeiro episódio, pode-se ver a placa Ninpo Taijutsu na entrada do dojo da família Yamashi. Esta é uma referência real à rotina de treinos que Masaaki viveu ao longo da vida. Originalmente, e é uma história contada a partir dos mestres para os alunos, além de seus registros em diversos documentos, Hatsumi Sensei, já com graduação em diversas artes marciais, estava procurando por uma vivência mais completa no mundo do Budô. Após a indicação de um de seus mestres anteriores, Hatsumi viajou até Kashiwabara a fim de conhecer um senhor chamado Takamatsu Toshitsugu, hoje largamente conhecido como o último ninja vivo que esteve em ação. Após 15 anos de longas viagens para encontrar seu mestre, o então Soki Takamatsu conta a seu discípulo que não havia nada mais a ser ensinado. Cerca de um ano depois, o último ninja partiu, deixando nas mãos de Hatsumi a herança milenar de 9 sistemas de luta, sendo 6 samurais e 3 focados exclusivamente em ninjutsu. O mais antigo deles, Togakuri Ryu Ninjutsu, é usado amplamente no seriado e citado na linda frase, sucessor de Togakuri. Hatsumi é o 34º Soki dessa escola. A ideia de formar um sistema de luta surgiu após a morte do Soki anterior. Um sistema didático foi criado, com suas respectivas graduações e em seguida um nome, Bujinkan, que significa Casa do Guerreiro Divino. É uma das principais inspirações sobre a vivência que Hatsumi absorveu de seu mestre. Após o boom dos ninjas nos anos 80, em grande parte graças a Hollywood, muitas informações sobre os ninjas e suas práticas foram deturpadas. Conta-se no tatame, de forma não oficial, que Hatsumi então decidiu divulgar sua arte e os valores ensinados por seu mestre também através do seriado Jiraiya, alcançando assim as mais tenras gerações. Muita coisa que se vê na história dos ninjas, nos dojos e nos treinos, hoje em dia também é vista no seriado. Proteção à família, enfrentar as dificuldades, perseverar, lutar contra a dor do próximo, corrigir o inimigo. Hoje, a Bujinkan é uma instituição mundial e tem forte atuação na América Latina, contando com milhares de alunos do atual Soki. Fim do texto. Algumas curiosidades, galera, que foram passadas também. O Takumi Tsuisui não pratica Bujinkan, mas ele é muito querido e amigo de diversos mestres, inclusive do Hatsumi. Ele já recebeu diversos tipos de honrarias, com muita gratidão, sendo considerado um membro importante da Bujinkan por seus serviços. Eventualmente ele vem para o Brasil e sempre faz contato com alguns dojos para apresentação, principalmente em eventos de animes e afins. Uma outra curiosidade bem bacana, galera, é que tem um EP que aparecem todos os alunos mais chegados do Sensei, que é justamente um EP onde eles vão para as montanhas treinar. Eu não consegui achar esse episódio, pessoal. Eu tentei bastante. Eu me recordo desse episódio, mas eu não consegui achar ele a tempo de finalizar essa edição aqui para vocês. E é bacana mencionar isso porque você vê vários alunos do Bujinkan na série, alguns deles até já estão mortos. Algumas informações aqui sobre o dojo. O nome do dojo é Bujinkan Shuji Dojo. O endereço atual fica na rua Diogo de Faria, número 49, na Vila Clementino, próximo ao metrô Santa Cruz, linha azul. O telefone para contato de lá é 5573-6279. 5573-6279, ok? O link para a página do Facebook do Bujinkan Shuji Dojo tá aí na descrição, ok, galera? Junto com esse texto que o Anderson me passou, também com o endereço e o telefone, novamente, para quem quiser conferir, quem quiser entrar em contato com eles lá, fazer uma aula experimental, entre em contato com eles. E é isso aí. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pelo texto, muito obrigado pelas informações. E agora a gente retoma ao Lepopcast normalmente, galera.
Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente.
Um outro nome, galera, que teve bastante destaque, assim, foi Black Kamen Rider. Depois teve a versão RX. Até hoje, né, você tem Kamen Rider passando no Japão, não tem?
Sim, sim. Kamen Rider lá no Japão parece novela aqui da Globo aqui no Brasil. Acaba uma, começa outra.
É tipo Malhação lá fora.
Lá acabou um, já começa outro. Os caras lançam os filmes aí no decorrer da temporada da série. Quando não lança, né, nesses momentos, lança no final. Fazendo um confronto do Rider atual com o próximo Rider. Sempre desse jeito.
Pra ele pegar o posto de Rider, né?
É, exatamente. Tipo uma passando aí o trono, né? Ela fala assim, ó, tô saindo fora, você que entra, agora você assume a parada.
Que da hora, cara.
É bacana. E faz muito sucesso lá, o Kamen Rider faz muito sucesso lá no Japão.
Por falar nisso, quando que começou a passar o Kamen Rider?
O Black, você fala, né?
Isso. Ah. Foi o primeiro a surgir, né? Foi o Black Kamen Rider,
Aqui no Brasil foi o primeiro a passar, né? Bom, lá no Japão ele foi exibido originalmente entre 4 de outubro de 87 até 9 de outubro de 88.
Ah, então ele já pega essa época aí pós-Jaspion.
Já.
Change,
e não foi pela TV Asahi, tá? Foi pela MBS e TBS.
Aí, olha só. Então, uma coisa que eu gosto nele é porque o uniforme dele é de um inseto. Ele não é, tipo, uma aparência robótica, né? Tipo, um robô e tal, que não sei o quê.
Uma roupa que
lembre um robô. Tá, a roupa dele você vê que é uma armadura e tal, mas ela tem uma aparência de inseto.
Na verdade, o Kamen Rider é um ser humano que sofreu uma mutação. Tá? Quando ele se transforma, ele tá sofrendo uma mutação. Ele tá passando de homem pra um outro ser, tá? Por isso.
Caso algo que parece um gafanhoto, né?
Exatamente. Tá, só questão aqui de exibição da série aqui no Brasil, ele foi exibido pela Rede Manchete novamente, a partir de abril de 91. Os Riders aí até, eu acredito que foi até o RX aí mais ou menos, eles tinham essa questão de era um ser humano e se transformavam em um outro ser.
Interessante.
Depois disso mudou a ideia aí, não é um humano que se transforma em ser, passa a ser uma armadura. Isso é mais recente, essa questão aí das armaduras, é mais recente.
Aí eles passam a assumir esse esquema da armadura mais como se fosse outro tokusatsu mesmo, né?
Sim. Aí
o novo Rider.
O novo Rider, no caso, ele vai lá, pega e usa o cinto, né? Pra se transformar num Kamen Rider. Aí, a respeito do Black Kamen Rider, o Isamu, na verdade, é uma criação dos tradutores brasileiros. Isamu Minami, tá? O nome original do personagem é Kotaro Minami. Aí, por questões aí de adaptação, intenção, aí os caras colocaram como Isamu Minami.
Nossa, cara, eu não imagino por que mudaram. Um Berebetan Katabunda, eu ainda entendo. Mas um Kotaro Minami...
Não ia ficar zoado, não. O ator se chama Tetsu Kurata. Na época que ele fez aí, interpretou o Kamen Rider, ele tinha 19 anos e era modelo. E também cantou a abertura do Black Kamen Rider aí.
Porra, ele cantou a abertura, cara?
Ele cantou.
Nossa, velho. Pô, aí sim, hein, cara?
É da hora a música, hein, mano? Eu gosto pra caralho da música.
Por isso que uma vez eu vi um action do Kamen Rider com um microfone, então. Mas, tipo, adaptado. Tipo, eu esqueci o nome que dá pra quando a galera faz adaptação em action.
Ah, puta, mano.
Putz, cara, eu esqueci
tá
o nome.
Na ponta da língua, velho.
Eu esqueci o nome, velho. De verdade. Agora eu entendi o porquê.
Porque ele cantou aí a abertura.
Ah, isso que é um ator completo.
Ah, então. Aí o Kamen Rider Black, ele fez bastante sucesso lá no Japão. E a consequência disso aí foi a continuação dele, que veio como Kamen Rider Black RX.
Que era da hora, hein, cara? Porra, o RX era da hora.
Sim,
cara.
Sim. Aqui, alguma curiosidade
Kamen
aqui
Rider
no...
Black RX. Ah, que da hora.
Foda, foda. Eu treinava escutando a música deles, cara.
Era muito louco, cara. Era muito louco.
E aqui no Brasil, só uma curiosidade aí com relação ao Kamen Rider Black. Foi chamado de Black Man, Kamen Rider Black ou Black Kamen Rider.
Pode crer. Eu lembro que tinha essa diferença aí entre Kamen Rider Black e Black Kamen Rider.
E tipo, Blackman. Alguns... Blackman era, se eu não me engano, foi nos bonecos da Glaslit que vinham como Blackman.
Eu lembro que rolava até umas tretas na escola por causa disso. Não, é Kamen Rider Black. Não, é Black Kamen Rider. Que é Blackman, cara. Eu não sei o que. Porra, mano. Saia até porrada, cara.
Sim. Era uma forma também de faturar, né, mano? Faturar
total.
Vamos faturar com a mesma coisa aqui. Só vamos trocar o nome de lugar, pai. Beleza, a gente fatura.
Quem está ouvindo esse podcast aqui já fez o link da referência aí do nosso podcast, onde a gente fala sobre as DLCs pra cinema.
É. Né?
Tipo, vamos faturar com a mesma coisa aí. Só muda o nome, bota uma coisinha a mais aqui, outra ali. já fez o link aí, né? Então. Pois é.
Black Kamen Rider RX, ele foi exibido em 24 de julho de 1995, também pela Rede Manchete.
Cara, aí, ó, tá vendo? Manchete é o futuro.
Era o passado e agora é o futuro, hein, né? Aí o Kamen Rider Black foi o primeiro Rider a ter várias formas. Não sei se você lembra, aí ele tinha a forma inicial, o RX, né? Depois o Robo Rider e o Bio Rider.
Puta, o Bio Rider era uma forma azul, laranja e...
Então, o Bio Rider, ele é todo azul.
E cromada, né?
Não, ele tinha... o Bio Rider, ele é todo azul, totalmente azul. O Robo Rider, conhecido também na época, pelo menos aqui no Brasil, né? Ele falava que era o príncipe da tristeza.
Nossa, cara. Putz, que triste o nome.
E aí o Robo Rider, ele é preto e com uns tons laranja aí, os detalhes laranja na roupa. E usa uma pistola.
Puta, verdade. Agora eu lembrei.
Até então era o único Rider a ter um carro, o Hydron.
Nossa, mano. Verdade, né?
Bom, aí falar um pouco também da o nome da espada do RX. No original era chamada de Revolcane. E na dublagem foi adaptada pra Metallion.
É mesmo, Metallion. Igualzinho de novo aí, de Revolcane pra Metallion. Pá, é isso aí, tipo... Mas por que Metallion, cara?
É, não sei.
Se bem que Metallion é mais...
Ficou mais da hora, né, mano?
É, de verdade, eu gostei mais.
Revolcane, já pensou? Revolcane? Porra, velho, Revolcane.
Metallion.
Metallion, pô, dá a impressão de ter um nome mais imponente, né? É um mais fodástico.
Metallion, né? Pode crer, cara.
Bom, e aí tem a arma e a moto do RX na forma de Bio Rider. No original, a moto chamava MacJabber e a espada Bioblade. Na dublagem, ficou como a moto Iron Snake e a espada Max Sabre.
Igualzinho de novo, né?
Olha só.
Pode ganhar, mas de novo na dublagem ficou melhor.
É, sim. O Black Kamen Rider RX, ele teve uma versão americanizada, né? Os caras pegaram o RX e adaptaram e fizeram uma versão aí, como fizeram com o Joe Ranger. Chama mais que a de Rider, a versão do Black Kamen Rider RX.
Essa eu não conheço.
É, eu já assisti alguma coisa e, cara, não. São alguns detalhes da americanização aqui. O Kotaro Minami virou Dex Stewart. Aí, ó, puta, aí inventaram os negócios aqui.
Velho.
É um ser do planeta Edenoi. Nossa,
mano. Pra que isso?
É, inventaram uma porrada de coisa aqui. Ele apareceu, ele chegou a aparecer nos Power Rangers na terceira temporada da franquia. Sem zoeira, galera. Eu assisti... Não. Eu não recomendo, não. Ah, outro Rider que eles adaptaram aí, americanizaram aí, foi aquele Kamen Rider Ryuk, na versão original, né, no Japão. Adaptaram pra Dragon... O Cavaleiro Dragão, né? Kamen Rider Cavaleiro Dragão.
Ah, sim. Ele tinha uma armadura que o rosto do elmo dele lembrava meio que uma armadura medieval, né? Tipo,
sim.
Tinha umas paradas assim.
E era uma treta com espelho. Basicamente, pegaram algumas coisas da história original, porque realmente esses Riders, eles só podiam lutar na versão original, o Kamen Rider Ryuk. Eles só podiam lutar dentro do espelho. Puxaram essa questão aí dos espelhos aí, colocaram na versão americanizada aí, mas não ficou legal não, cara. Inclusive, a CW transmitiu essa série.
Nossa, cara, já imagino a qualidade do negócio. Imagino a qualidade da parada, cara.
É foda.
E a tristeza no olhar. Puta, cara.
Sensacional, né, mano?
Sensacional, velho.
Mas é isso, cara. E até hoje a única série aí é. A única não, né? Você tem pelo menos aí o Ultraman, passa até hoje. O Kamen Rider passa até hoje lá. E os Sentais aí que passam até a presente data. Se você for acompanhar, assistir, são bem legais, cara. Eu acompanhei aí recentemente Kamen Rider Kabuto. Inclusive, eu tenho todos os bonecos da série. E eu falo pra você, mano. Puta que pariu, que série foda, mano.
É boa mesmo?
É boa, mano. Kamen Rider Kabuto, ele mexe bem com essa questão de passado e futuro. Ele tem a super velocidade. Então, pra mim, é, dos Riders, é o Rider mais apelão e é o mais forte de todos. Pra mim, até hoje, assim, é o Rider fodelão. www.lepopcast.
Mais um nome que marcou aí, galera, da lista que a gente fez aqui, é o Giban.
Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade.
Era o meu terceiro favorito, cara.
E você não vai acreditar, hein, mano?
O quê?
Essa você não vai acreditar. O Giban era pra ser uma continuação do Jiraiya, mano.
What the fuck?
Nossa, velho.
Era pra ser.
Se me falassem que era pra ser uma continuação de qualquer outra coisa, eu aceitaria, mas do Jiraiya,
cara. Era pra ser, cara. Porque eles iam fazer, tipo, um ninja policial, tudo mais... Mas aí acabaram mudando de ideia. No último instante mudaram de ideia.
Caramba, velho. Eu não consigo imaginar o Giban sendo continuação do Jiraiya.
É,
cara.
Pois é. E essa questão aí, como eles mudaram de ideia bem nos 45 do segundo tempo, dizem aí as más línguas que não tiveram muita grana aí pra fazer algumas trilhas sonoras, e reaproveitaram algumas delas do Jaspion e do Charivão, mano.
Nossa, cara.
É, por isso que eu achava estranho, porque às vezes eu tava assistindo o Giban.
Puta, pode crer, era meio parecido mesmo.
E tocava umas músicas do Jaspion, eu ficava, pô, mas que porra é essa, velho? Essa música do Jaspion, porra. Isso criança, hein? Eu falei, mas essa música não, é do pode Jaspion? Crer.
Você vendo lá o Giban e tal.
Música do Jaspion, mano.
Dai Leon.
Não, valeu, não.
Dai Leon. Cadê o Dai Leon?
A grosso modo era mais ou menos isso, mas
puta,
porra,
cara,
velho.
Pode crer.
Algumas musiquinhas lá era do Jaspion e aí criança se separava, ficava escutando. Porra, mano, mas essa música aqui toca no Jaspion, é estranho, hein? Por que será? Já criança já questionava isso, né? Agora
ah, tô... mano, vocês ouvintes aí, tal, que talvez achem que crianças, tal, não questionam esse tipo de coisa. Pá. Olha, pra vocês terem ideia, quando eu era criança, eu tinha uma relação de amor e ódio com Thundercats. Eu assistia Thundercats única e exclusivamente por causa da abertura. Porque a abertura de Thundercats, pra mim, era a coisa mais impressionante do mundo. A animação da abertura de Thundercats, pra mim, era extraordinária. E essa era a minha relação de amor com Thundercats. E a minha relação de ódio com Thundercats era que a animação dos episódios não era da mesma qualidade da animação da abertura. E eu ficava revoltado com aquilo já de criança.
Lançaram uma versão nova aí dos Thundercats.
É, eles lançaram uma versão anime.
Sim, eu vi uma
versão anime,
de action,
cara,
deles aparecendo aí. Eu falei, caralho, porra, o Thundercats, mano.
E essa versão anime dos Thundercats ficou muito boa.
Eu não cheguei a assistir.
Ela ficou, mano, muito boa. Tem no Anitube completo lá, primeira temporada. Segunda temporada eu não vi se lançou, se
bom
chegaram
saber
a fazer ou não. Mas a primeira temporada tem completa lá. E, nossa, ela é muito boa porque ela pega certas coisas que deveriam ter acontecido, né, na série original. Principalmente a questão do comportamento dos personagens, né? Das características psicológicas de cada personagem. Na série original, você vê que o comportamento de todos os personagens é meio parecido. Já na versão anime, os personagens são muito mais bem elaborados. Você entende as motivações, as necessidades, as ambições de cada um de uma forma muito mais distinta. Então é muito mais interessante. E esse foi o meu momento desvirtuando o assunto.
Que isso não se repita, cara. Por favor.
É, então vamos
bom,
voltar
retomando,
lá,
Giban. Retomando aqui o Giban. Bom, eu vou falar o nome dele em japonês aqui. Só me perdoem pelo... Embora eu seja descendente, meu japonês não é tão bom assim. Bom, é, o nome aqui é Kido Kenji Giban, traduzindo aí pra algo como Detetive Imóvel Giban.
Detetive Imóvel, cara.
É. E o nome aqui no Brasil, hein? Dá, se liga só. Policial de Aço Giban.
Ah, tá ali, cara. Oh, tá ali, oh. Pau a pau, mano.
Da hora, hein? Muito
Amanda louco. E Serafim, mesma coisa. Começa, inclusive, com as mesmas iniciais.
Exatamente. Aí, o Giban foi produzido pela Toei Company entre 1989 e 1990, trazido aqui pro Brasil pela extinta distribuidora Top Tape.
Cacete, cara.
Lembra dessa Top Tape, né,
mano? Nossa, mano.
Puta, falando esse nome aqui, puta, eu lembro, eu já começo a lembrar da minha infância.
Mas, nossa, pode crer, cara.
E aí foi exibido aqui no Brasil em 1990, na Rede Manchete.
Saudosa Manchete, cara.
E de novo, ó, cara, de novo, tô me sentindo lesado.
Quantos episódios ou especiais não passaram?
São 52 episódios, mas apenas 50 foram exibidos aqui no
Caramba,
Brasil.
Caramba, de novo, dois episódios. Será que é filme também? Tipo especial?
Não, não são. Os dois últimos episódios originalmente não foram exibidos aqui no Brasil e foram dublados em português pela primeira vez pela do Brasil e lançados depois no box. Então só, a gente só vai encontrar esses dois últimos episódios aí na coletânea, lá no box.
Caramba, velho.
Ah, é foda, né, mano?
Por que que os caras fazem isso, cara?
Eu não sei, cara. Não faço a mínima ideia. Quer dizer, reprisam pra caralho os episódios e... É, que nem se você for ver aí, o Chaves também tinha alguns episódios aí que não foram exibidos aqui no Brasil, né?
É, você teve a questão do incêndio lá no SBT.
Sim, aí depois de um tempinho...
SBT sofreu dois incêndios lá e tal.
Depois de um tempo eles exibiram esses episódios aí. Mas isso não aconteceu com o Giban e nem com os Chen. Mano, né?
Verdade.
É foda, cara. Enfim, bom, o Giban foi inspirado no querido Robocop.
Porra, é mesmo?
É o Robocop japonês.
É, se você para pra pensar, tem coisa nele que lembra mesmo o Robocop.
Lembra bastante.
O design da armadura dele relembra o Robocop, pode crer.
Até porque eu acho a história dele, o policial morreu e aí eles revivem ele como Giban. E é mais ou menos parecido com o Robocop, né? Mas o Robocop ele não morreu.
É, o Murphy tava quase pra morrer quando pegam ele e...
Sim, mais ou menos parecido aí as coisas.
E por falar em robô e policiais, esse daqui é o que a gente encerra a nossa lista, que são os Cyber Cops.
Cyber Cops, os policiais do futuro.
Caramba, Cyber Cops foi muito bom, cara.
Eu nunca consegui assistir todos os episódios, inclusive, sempre quando chegava naquele episódio que aparecia o Cyber Cops falsos, acontecia alguma coisa que eu não assistia aquele episódio, cara, e eu nunca assisti até hoje.
Sério, cara?
Sim.
Puta, se bem que é naquelas, né? Você nunca consegue terminar de assistir Cyber Cops.
É.
Porque os caras sempre dão um jeito de ficar reprisando. Não, chega nesse episódio aí, não. Volta desde o começo.
É, existem uns boatos aí que, por falta de verba, eles não chegaram a concluir, né? O Cyber Cops, não chegaram a fechar.
É, o que o pessoal fala.
Eu não sei se é verdade, né? Mas.
É, eu também não sei se é verdade, né?
Que não tinham verba aí pra fazer muita coisa na série, isso é fato. Mas de faltar a grana pra terminar a série, eu já não sei.
Puta, e Cyber Cops era... Nossa, cara, era uma ideia... Caramba, velho.
Era bacana, né?
Era uma ideia muito, muito boa, cara. Eu gostava da questão das máscaras, cara, dos personagens. desses tokusatsus aí todos que a gente foi falando, tal, Super Sentai e tal, Cybercops tinha uma característica com as máscaras, que a máscara tinha um desenho de boca. E o desenho da boca, ele não era só, tipo, um desenho de uma boca, tipo, reta. Não, ele era um desenho de uma boca fazendo uma careta de mal. Era basicamente como se fosse uma máscara samurai.
É, exatamente, ia falar isso. Você falando desse jeito aí, eu já lembrei do Nioh. E aquela armadura dele lá. É foda.
Puta, pode que... É, tanto que o Cybercop vermelho lá, como que era o nome dele,
Júpiter.
Cara? Júpiter. Ele tinha aquele esquema no topo da cabeça, né? Aquela...
É, um baratinho que levantava, né?
That's what she said. No bom sentido.
É isso. No bom sentido, né, pessoal?
No alto da cabeça, era uma armadura samurai. Total, você via uma armadura samurai. Era uma máscara samurai. Você via aquilo e falava, pô, é uma máscara samurai. Total.
Sim, o Cybercops não é da Toei, tá? É do estúdio Toho. Foi exibido no Japão pela NTV entre os anos de 88 e 89. Foi trazido aqui pro Brasil pela Sato Company. O dono era o Nelson Sato. E aí estreou aqui na...
Nossa, pode crer. Sato Company.
Isso, lembra?
Saudosa Sato Company.
Estreou aqui na, de novo na Rede Manchete, né? Em 12 de outubro de 1990.
E uma curiosidade pra galera é que em 1994, no programa do Gugu, os Cybercops apareceram.
É, então, é outra ideia aí. Porque eles aproveitaram aquela audiência que tava tendo a série e compraram as armaduras originais, mano. Que a gente viu ali na série.
Cara.
Os caras foram lá, compraram as armaduras, fizeram um circo show do Cybercops aqui no Brasil. Não sei se você lembra.
Nossa,
desse circo show.
Puta, eu lembro, cara, eu lembro.
Eu queria ter ido nessa porra, mano, mas
eu lembro, não... cara, eu não fui também, cara.
Eu não tinha dinheiro, mano, pra isso.
Essa é a tristeza de ser pobre, né, cara?
Eu não tinha dinheiro.
Ô, vida triste, cara.
Mas aí os caras compraram as armaduras, fizeram o circo show. E o que a gente viu lá no Gugu é exatamente as armaduras.
Do circo.
Eram as armaduras que os caras compraram, mano.
Putz, cara, que da hora, velho. Caramba,
E eu queria saber onde tá isso hoje, né, velho? O que eles fizeram com essas relíquias aí hoje? Onde tá tudo isso?
Eu também gostaria de saber.
Recentemente aí eu acompanhei uma matéria. Eu vi a Road Sector que o Kamen Rider usava lá, jogada num depósito, todo empoeirado.
Puta. Eita, cara.
É foda, mano.
Mano, isso dá uma tristeza, velho.
Quer dizer, recentemente
isso
assim...
Isso tinha que estar num museu, velho.
É lógico. Eu vi isso... Eu não sei de qual é a data da matéria, né? Eu vi esses dias a matéria e tava lá jogada a moto no depósito.
Poxa, cara.
É duro, né? Triste isso.
É.
Aí uma outra coisa aqui a respeito do Cybercops. Em 2002... O ator que interpretou o Akira, o Cybercop Marte, né? Shogo Shotani, cometeu suicídio. Se jogou do prédio.
Nossa, cara.
Dizem que ele sofria de depressão. Já outros dizem que essa depressão veio porque ele tentou trazer de volta o Cybercops e não teve êxito. E aí caiu em depressão e se matou.
Porra, que triste, cara.
Triste, triste. Porque era um puta de um ator, velho. O cara era muito bom.
Sim, ele era bom pra caramba,
velho. Inclusive, ele não usava dublê no Cybercops. Ele fazia mesmo as partes de ação ali da série. Ele que fazia.
Nossa, bateu mó tristeza agora, cara.
Mano.
De verdade.
Ele era foda, velho. Junto com ele tinham outros dublês que eram os atores que interpretavam o Saturno, o Mercúrio e o Lúcifer. Não usavam dublês, eles faziam as cenas.
Olha que da hora, cara. Esse negócio é pra impor respeito, cara.
Lógico que é, mano. Essa sim era uma série foda, mano.
Era muito boa mesmo, sim. Cara. Eu gostava muito, cara.
Mais uma curiosidade aqui. O ator Ryoma Sasaki, o Cyber Mercúrio, chegou a realizar alguns testes aí pra ser o Kamen Rider Black.
Porra!
Acabou ficando nas mãos do nosso querido amigo lá.
Que da hora de saber disso, cara.
O Tetsu Kurata, que acabou ganhando o papel de Black Kamen Rider.
Que da hora, mano.
Da hora, né? É, de certa forma, esses caras aí sempre fazem uma participação. Mesmo que seja num episódio só, ela aparece ali rapidamente. Uma série aí. Ah, você, se você for ver mesmo aí o Jiraiya recentemente, é, apareceu numa série de Super Sentai lá no Japão. Inclusive eu peguei e baixei esse episódio pra assistir. Falei, caralho, mano, tem que ver porque... Você vê lá o...
Pô, é o Jiraiya, né?
É, cara? O Jiraiya atuando lá com os Rangers lá, né?
Que da hora que deve ter sido, cara. Foi bom o episódio?
Foi legal. Bom pra caramba. Você vê toda a atuação lá do Jiraiya lá. Porque a série ela é uma série ninja. Então fez todo sentido eles chamarem o Jiraiya pra participar, fazer uma participação especial lá. Mesmo que por um episódio, porra, velho, valeu a pena pra cacete.
Porra! Caramba, mano, que da hora, cara.
Bem louco, né?
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br.
Mais esse Lepopcast, a gente aqui comentando um pouquinho sobre os tokusatsu. Pra vocês que talvez não conheçam, trouxemos aí algumas informações pra vocês pesquisarem até mais, sim, relembrar e tal, porque é sempre bom. Tem aí uma infinidade de tokusatsu e super sentais que a gente teve que deixar de fora da lista, porque senão esse podcast só de gravação ia ter pelo menos umas 8 horas. Tem mais um monte aí, Wind Spector.
Sim, Soul Brain.
Porra, velho, tem gente pra cacete. O próprio Machine Man, que a gente citou aí, mas só ficou na citação e tal. É, tem um monte. Se você não conhece muito desse universo, dá uma pesquisadinha, vai atrás. Faz que nem o Carlo aí, o Carlo é que manja dessa questão de tokusatsu aqui.
Um pouquinho nós manja, mano.
Pouquinho, bastante. E é isso aí, galera. A gente fica com esse podcast por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta. Acessem o Lepop, acompanhem lá os nossos posts, as nossas publicações. É, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Você pode ouvir o Lepopcast pelos agregadores Ouvindo Podcast e pelo YouTuner. Link para download desse podcast tá aí abaixo do player. Você pode também assinar o nosso feed para receber o nosso podcast pelo seu aplicativo agregador de podcasts no seu smartphone. Ainda não estamos no iTunes, mas calma que logo logo a gente chega lá. Calma, a gente chega lá. Então, logo logo a galera da Apple vai poder escutar a gente também. E é isso aí. A gente fica com esse Lepopcast por aqui. Mas semana que vem a gente tá de volta. Não fiquem tristes. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
Tudo de bom, galera. Até mais.
Valeu, pessoal. Até. Mom!